Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova relatório sobre o novo Código de Processo Civil.
Deputado apresenta pedido de CPI para investigar gastos da Copa.
Câmara aprova medidas contra a prática do bullying nas escolas.
Os deputados aprovaram e segue agora para o Senado o projeto que determina a adoção de medidas contra a prática do bullying em escolas e clubes do país.
Um dos objetivos da medida é evitar punições aos agressores, buscando a conscientização sobre a necessidade de mudança no comportamento.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a questão.
Escolas e clubes de recreação de todo o país deverão adotar ações de combate ao bullying. A medida está prevista no texto já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O programa de prevenção ao bullying prevê que é dever do estabelecimento de ensino, clubes e agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática, o chamado bullying. O objetivo do programa é evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e mudança de comportamento hostil, conforme explica o relator da matéria, deputado Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina.
É um projeto realmente voltado para educar, prevenir e corrigir.
Para isso, estados e municípios poderão firmar convênios e estabelecer parcerias para a implementação e execução do programa, que também vai servir para fundamentar as ações de órgãos como o Ministério da Educação e das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. O texto aprovado também define o bullying como todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado com o objetivo de intimidar ou agredir, causando dor e angústia à vítima em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. A criação de um programa nacional de prevenção ao bullying segue agora para análise no Senado. De Brasília, Idelene Macedo.
Educação.
Paz Landim, do PTB, pediu ao Ministério da Educação a instalação de uma unidade da Faculdade de Medicina da Universidade do Vale do São Francisco em São Raimundo Nonato, no Piauí. Ele também requereu que a Universidade do Parnaíba seja implantada com celeridade.
Paz Landim elogiou os serviços prestados pelo Ministério, que, na avaliação dele, procura atender as demandas do Parlamento e da sociedade para melhorar o acesso ao ensino no país.
A CCJ analisa projeto que revê alguns pontos da licença maternidade. Pela proposta de Diego Andrade, do PSD Mineiro, a mãe que solicitar a ampliação da licença de 4 para 6 meses poderá, nos últimos 15 dias, colocar o filho em creches ou escolas.
Segurança Pública.
Especialistas afirmam que o índice de reincidência criminal no Brasil é de 87%. Rosane Ferreira, do PV do Paraná, informou ainda que 25% dos detentos no país estão na faixa etária entre 18 e 24 anos e 41% não concluíram o ensino fundamental.
Mais do que prender e punir, Rosane Ferreira entende que é preciso intensificar as políticas de educação e qualificação profissional para criar condições dignas de reinserção social dos detentos.
Érica Cocai, do PT, parabenizou o governo do Distrito Federal pela adesão ao programa Mulher Viver Sem Violência do governo federal. Durante a solenidade, segundo o parlamentar, o GDF também anunciou a construção da primeira Casa da Mulher brasileira no país.
Érica Cocai explicou que a Casa da Mulher vai abrigar a Defensoria Pública Especializada da Mulher, além de oferecer atendimento psicossocial, alojamento de passagem, orientação e direcionamento para programas de auxílio e promoção da autonomia, geração de trabalho, emprego e renda.
Justiça.
Os integrantes da comissão especial que debate o novo Código de Processo Civil aprovou ontem o relatório final.
Agora a matéria deve ser analisada pelo plenário da Câmara e, como já sofreu alterações, deve voltar para o Senado para nova votação.
A repórter Dini Moraes, da Rádio Câmara, detalha os principais aspectos do novo texto legal.
A proposta de novo Código de Processo Civil foi aprovada pela comissão especial nesta quarta-feira. Esse conjunto de regras trata de todas as ações que tramitam na Justiça e que não sejam relacionadas a crimes. O código trata desde questões de família até questões empresariais. A lei atual é de 1973. O texto aprovado tem mais de 1000 artigos. O objetivo é tornar a justiça mais simples e rápida. Para isso, a proposta permite o processo judicial informatizado. Também foram colocadas multas para recursos que só servem para atrasar a decisão final. E mais, o novo Código de Processo Civil quer que mais ações terminem em acordo, como explica o vice-presidente da Comissão Especial, deputado Miro Teixeira, do PDT Fluminense.
O Código estimula muito a negociação, a mediação dos conflitos, para que não fique tudo exclusivamente entregue ao juiz.
Outra inovação da proposta: pedidos iguais à justiça terão decisões iguais. O deputado Paulo Teixeira, do PT Paulista, relator da proposta de novo Código de Processo Civil, dá exemplos.
Há muitos conflitos em relação ao serviço público de telefonia, conflitos em relação à correção de poupança, que fazem com que o judiciário receba milhões de ações. Então nós criamos mecanismos que, depois que tiver algumas decisões, o tribunal resolve e vale para todas as ações.
Para as famílias, a principal novidade é sobre pensão alimentícia. Hoje, quem não paga por 3 meses seguidos vai para a cadeia. Com as mudanças, quem não pagar, antes de ser encarcerado o dia todo, primeiro vai para o regime semiaberto, livre durante o dia, preso à noite. Outra alteração trata de quem perde na justiça e não paga o que o juiz mandou. Essa pessoa vai poder ter o nome incluído em cadastros de inadimplentes, como SPC e Serasa. Também tem novidade para diminuir os conflitos por posse de terras ou imóveis. Quando a ocupação durar mais de 1 ano, será feita uma reunião para tentar um acordo, com a participação dos donos, dos invasores, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Ao receber a proposta aprovada, o presidente da Câmara afirmou que ela deve ser votada em plenário na última quinzena do mês que vem. O presidente da Comissão Especial, deputado Fábio Trade, do PMDB do Mato Grosso do Sul, está otimista.
Temos a convicção de que passará sem emendas, uma vez que foram 900 emendas analisadas pela comissão. Todos os deputados tiveram a oportunidade de participar dos trabalhos. Houve consenso entre os partidos para aprovação do parecer e os destaques, ao final, quase todos chegaram a um acordo. Portanto, a nossa esperança é de que o novo Código de Processo Civil seja aprovado de forma tranquila pelo plenário.
Depois de aprovada pelo plenário da Câmara, a proposta do novo Código de Processo Civil volta para o Senado. De Brasília, Dini Moraes.
Previdência. Com o intuito de mudar regras do regime geral de previdência, Eduardo Barbosa, do PSDB Mineiro, apresentou o projeto que institui o auxílio dependência aos assegurados que necessitam de ajuda de outra pessoa para permanecer no mercado de trabalho.
Tramita na Câmara a proposta de emenda constitucional que retira idosos e portadores de doença grave ou incapacitante da ordem de precatórios. Segundo Edson Pimenta, do PSD Baiano, o segmento passa a ter preferência de pagamento para privilegiar as pessoas com expectativa de vida limitada.
Desenvolvimento regional. A sede da Codevasf em Sergipe fica na capital Aracaju. Segundo Laércio Oliveira, do PR, a entidade está localizada a mais de 100 quilômetros da região que produz arroz. Por isso, o deputado defendeu que a sede seja transferida para a cidade de Propriá.
Laércio Oliveira explicou que os pequenos produtores reclamam da ausência de assistência técnica e da falta de diálogo com a Codevasf. Eles também pediram que o órgão discuta com os agricultores a destinação de 102 milhões de reais do PAC para investimentos na região.
Araceli de Paula, do PR Mineiro, requereu a criação de subcomissão permanente para acompanhar a implantação de grandes projetos minerais, hidrelétricos e hidroviários no Pará, as condicionantes socioambientais e suas consequências. Ele exprimiu que o uso dos recursos naturais deve ser feito de maneira sustentável.
Esporte.
A mesa do Congresso Nacional recebeu ontem um pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito para averiguar os recursos públicos destinados para obras da Copa do Mundo.
Para que a CPI comece a funcionar, o requerimento deve ser lido na próxima sessão do Congresso Nacional, marcada para a segunda quinzena de agosto.
Saiba mais sobre os objetivos da CPI com o repórter Marcelo Larcher, da Agência Câmara.
O deputado Exalci, do PSDB do Distrito Federal, protocolou nesta quarta-feira na mesa do Congresso Nacional requerimento pedindo a criação de uma comissão mista parlamentar de inquérito para investigar possíveis irregularidades no uso de recursos públicos nas obras da Copa do Mundo de 2014. Para ele, os protestos nas ruas ajudaram ajudaram a convencer outros parlamentares a assinar o requerimento.
Nós já temos bastantes indícios, porque se você comparar os estádios, você tem estádios semelhantes de 600 a 1 bilhão e 700, né, que fica muito claro aí a possibilidade de ter grandes indícios de irregularidades. Agora, eu pesquisei o Tribunal de Contas e já apurei vários acórdãos já de irregularidades, mas nós vamos agora entrar no detalhe, um projeto básico, nós queremos tomar conhecimento de todos os projetos, de todos os estádios, de todas as obras, para a gente ter um parâmetro.
O requerimento conta com assinaturas de 192 deputados e 28 senadores, acima do mínimo para a abertura de uma CPI mista, que é de 171 deputados e 27 senadores, e precisa ser lido em sessão conjunta do Congresso Nacional. A próxima sessão está marcada para o dia 20 de agosto, para deliberar sobre os vetos presidenciais. Se confirmadas as assinaturas do número mínimo de parlamentares, a CPI mista poderá começar a funcionar e terá prazo de 180 dias para suas conclusões. De Brasília, Marcelo Larcher.
Recreio, turma.
Você viu que legal, Lulu? Você ouviu o que a professora disse? A gente pode ser deputado por um dia.
Ah, mas é muito difícil fazer uma lei, Carlinhos.
É sim, mas uma boa ideia pode virar lei.
Será?
Claro, o Câmara Mirim aproveita a ideia das crianças.
Bora tentar?
Bora.
Envie sua ideia pro plenarinho e participe do Câmara Mirim 2013. Você pode se inscrever pela internet até o dia 1º de setembro. O endereço é plenarinho.leg.br.
Saúde.
Na visão de Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, estão fora da realidade parte das opiniões emitidas pela imprensa a respeito das propostas do governo. O parlamentar citou análises econômicas e também o programa Mais Médicos.
Pedro Czai elogiou a proposta do governo federal que provocou o debate sobre a democratização dos médicos no interior do país e sua formação. O parlamentar criticou ainda a postura da oposição referente ao programa Mais Médicos.
O projeto de construção de um hospital universitário em Porto Velho, apresentado por Marinha Halp do PMDB de Rondônia, ainda não foi autorizado pelo governo federal. A parlamentar apelou para a sensibilidade do poder público no sentido de priorizar a proposta.
De acordo com Marinha Halp, já está em funcionamento o curso de medicina da Universidade Federal de Rondônia e o hospital universitário será parte importante do processo de expansão da saúde no estado.
Ciência e tecnologia.
Avança na Câmara a regulamentação da jornada de trabalho dos funcionários de instalações nucleares.
A medida também define os turnos de trabalho possíveis para a categoria.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a matéria.
Comissão de Seguridade Social aprova a regulamentação do regime de trabalho dos empregados de usinas nucleares. O texto adota o regime de revezamento para empregados que prestam serviços em atividades de operação, manutenção e proteção radiológica e física das usinas nucleoelétricas. O turno é de 8 horas de trabalho, com 30 minutos de descanso e alimentação, conforme já determina a CLT. A cada 6 dias trabalhados, haverá 3 a 6 dias de descanso, dependendo do horário do turno. Excepcionalmente, poderá ser adotado o turno de 12 horas de trabalho, mas somente em casos de manutenção das usinas e de emergência operacional. Garante-se também o pagamento de adicional por trabalho noturno. O projeto de lei é do Senado e praticamente copia um acordo acertado pela Eletrobras Eletronuclear e vários sindicatos ligados às usinas Angra 1 e 2 no Rio de Janeiro, como explica o relator da matéria, deputado Antônio Brito, do PTB baiano.
Ele já ajusta acordos coletivos confirmados entre os trabalhadores das empresas nucleares e também os sindicatos, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Isso, evidente, passou para cá para avaliar a questão da saúde do trabalhador. Sobre a saúde do trabalhador não há nenhum problema, até porque essa jornada já é praticada pelo setor com quiescência da categoria e também das termonucleares. O que dá uma garantia da saúde do trabalhador e do trabalho ser feito em jornadas que permitam ao trabalhador dessas usinas importantes de ter, portanto, uma referência agora de uma legislação que possa seguir a CLT e que possa trabalhar aí com a Constituição Federal.
Dos cerca de 2.500 empregados de Angra 1 e 2, Dalberto calcula que 500 trabalham com operação e manutenção e serão diretamente beneficiados. O projeto ainda vai passar pela análise das comissões de Minas e Energia, de Trabalho e de Constituição e Justiça. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Ronaldo Benedetti, do PMDB de Santa Catarina, fez uma avaliação positiva dos últimos 2 anos legislativos. Entretanto, na sua avaliação, a economia não recebeu a devida atenção. No seu entendimento, o Brasil tem tratado mal aquele que produz.
Ronaldo Benedetti fez um apelo aos parlamentares para que, depois do recesso, o plenário debata de forma mais aprofundada mecanismos de proteção para quem produz e faz a riqueza e a renda da população brasileira.
Carlos Roberto, do PSDB paulista, comentou notícias de que o BNDES vem canalizando seus empréstimos para grandes grupos empresariais com juros abaixo dos praticados pelo mercado. Ele alertou que os recursos da instituição devem ser voltados à inovação tecnológica e fomento da atividade industrial.
O Fórum Econômico Mundial apresentou na edição deste ano uma avaliação sobre os países preparados para enfrentar problemas como a atual retração financeira. Carlos Eduardo Cadoca, do PSC pernambucano, assinalou que o Brasil não está livre dos riscos da crise econômica deflagrada em 2008.
Após defender a abertura de debates na Câmara com a sociedade sobre os investimentos e a gestão pública, Alceu Moreira, do PMDB gaúcho, cobrou mais racionalidade no direcionamento dos recursos do governo federal para equacionar os problemas enfrentados pelo país.
Alceu Moreira classificou como inaceitável que os brasileiros ainda reclamem por melhor atendimento nos serviços, enquanto o poder público destina bilhões de reais para a realização de eventos internacionais no país.
O PMDB realizou convenção em João Pessoa, na Paraíba. Manuel Júnior assinalou que o encontro teve como objetivo organizar e aprimorar o programa da legenda para, segundo ele, atender as demandas da população do estado.
Agricultura.
Segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira do Agronegócio, 81% da população urbana brasileira considera o setor agrícola como muito importante para a economia brasileira. Na opinião de Dilceu Esperafico, do PP do Paraná, o resultado se deve aos constantes superávites que a atividade garante à balança comercial.
A responsabilidade no combate e controle da febre aftosa é compartilhada entre o governo federal e os estados. Carlos Magno, do PP rondoniense, salientou que os estados devem emitir notificações de suspeita da enfermidade, o controle do trânsito interestadual de animais e a realização de campanhas de vacinação.
Na opinião de Eli Correia Filho, do DEM Paulista, o Brasil precisa aumentar a rigidez no controle de qualidade na exportação de alimentos. O deputado argumentou que o país é um dos maiores exportadores do mundo no setor e, portanto, deve buscar a excelência na qualidade dos produtos.
Deve ser finalizado em 1 mês o relatório com propostas de alterações das leis que regem o Sistema Nacional de Telecomunicações.
O grupo de trabalho que analisa a questão é composto por parlamentares de 2 comissões permanentes da Câmara e por representantes das empresas e do governo federal.
A repórter Lara Raja, da Agência Câmara, tem mais detalhes sobre os debates do colegiado.
O grupo de trabalho que discute uma nova regulamentação para o setor de telecomunicações pretende apresentar proposta de alteração das leis setoriais até o fim de agosto. O grupo é iniciativa das comissões de fiscalização financeira e controle de integração nacional. A ideia é analisar projetos de lei em tramitação sobre o assunto e identificar gargalos que impedem melhorias nos setores de telecomunicações e de banda larga. O presidente da Comissão de Integração Nacional, deputado Jerônimo Gergan, do PP Gaúcho, que vai relatar a proposta, adiantou que alguns pontos já são pacíficos. Entre eles, a necessidade de baixar a carga tributária do setor, que, segundo ele, é a mais alta das Américas.
A questão de tributação é um problema para o consumidor, né? Os investimentos que as empresas fizeram ou não, não tem nada a ver com tributos, mas o consumidor paga caro. O tema da infraestrutura é outro problema já detectado.
Além dos deputados, o grupo é formado por representantes do Ministério das Comunicações, da Agência Nacional de Telecomunicações, do Tribunal de Contas da União e de empresas de telefonia. De Brasília, Lara Raj.
Relações Exteriores.
Emanuel Fernandes, do PSDB paulista, cobrou mais investimentos na área de defesa. O deputado alegou que o Brasil está em ascensão no cenário mundial e o fortalecimento das Forças Armadas é indispensável no atual momento.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, nós voltamos amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.